CBN Inteligência Artificial, você sempre à frente.
Albino Sesc Júnior ao vivo com a gente. Você vai ter 10 minutos para contar tudo sobre as novidades da inteligência artificial nas eleições. Igual o pessoal minutos. Pede. Me ensina aqui inteligência artificial em 5 minutos.
Bom dia, Manuel, tudo bem com
melhor,
você?
Melhor jogar no chat GPT, né? Bom dia.
Vou me colocar para falar aqui.
Chat GPT, me ensina a ensinar sobre inteligência artificial em 5 minutos.
Fale para mim aqui o script e pronto, isso, e tá tudo certo.
Tá animado? Muito bom o chocolatinho.
Tá animado? Gostou?
Pô, que é isso, hein? Cara, Marquinhos gostou também.
O cara só viaja, pelo menos ele não, trata não. bem as pessoas. Né?
Tudo bem? Tá animadão?
Tudo bem, tudo certo.
Muito calor?
Nem me fale.
E aí, a gente está falando de eleições muito e da utilização e já começou a pipocar análises, recursos, ações e coisas que têm chamado a atenção no uso da inteligência artificial nas nossas eleições.
Então, Emanuel, a gente conversou, acho que um mês atrás, aí, antes de começar o período eleitoral mesmo, sobre algumas normativas que o TSE publicou, algumas proibições, algumas regulações, e agora começou a acontecer coisas, né? De fato, alguma coisa ilegal, nada ainda apareceu assim que vale a pena a gente citar aqui, mas tem algumas coisas interessantes que aconteceram, né? E uma delas, que acho que vale nossos ouvintes saberem, é que a gente tem o primeiro candidato no estado de São Paulo, a vereador, que ele está se candidatando com uma IA, né? Como assim, professor Albino? Ele criou uma IA para ajudar ele a tomar decisões caso ele seja eleito, né? E aí vocês podem achar, ah, isso é algo novo, professor? Não, pessoal. Teve agora, recentemente, nas eleições no Reino Unido, que teve um candidato que fez a mesma coisa, né? No caso dele, ele usou a personificação de uma IA, ele usou uma IA que era o Steve AI lá na Inglaterra, o nome desse candidato, e ele seria o interlocutor. Então, a IA teria a tomada no sentido de sugerir o que seria feito e o candidato, se eleito, ele usaria isso como base para fazer definições e etc. E aqui no Brasil está acontecendo algo parecido. Esse candidato no estado de São Paulo de vereador se candidatou junto com uma IA, que você consegue inclusive interagir pelo site dele, é uma coisa bem interessante. E aqui eu quero levantar dois pontos para a gente pensar. O primeiro ponto é se isso vai dar certo. E o segundo ponto, até quanto isso é confiável, né? Eu acho que as pessoas ficam bem receosas para saber se isso é confiável ou não. Se a gente usar essa experiência que teve lá no Reino Unido, neste ano, inclusive, não deu certo, gente. A pessoa não conseguiu a quantidade necessária de votos lá no sistema eleitoral deles. E muitas das pessoas falavam que não confiavam que uma IA pudesse definir algo, tomar decisões, e mesmo tendo uma pessoa, né? A proposta desse candidato aqui de São Paulo, ele é um pouco diferente, ele está usando como base, ele usou o plano de trabalho dele protocolado como uma base, enfim, e ele quer
ele
sugerir.
Utilizou a IA para definir propostas de campanha.
Exatamente, inclusive ele está fazendo...
O que São Paulo precisa? Daí
e ele fez até uma entrevista com vários repórteres famosos lá de São Paulo. Agora, semana passada aconteceu isso, para todo mundo perguntar para a IA dele o que aconteceria para cada situações e etc. Eu vi esse vídeo, achei interessante, mas eu entro naquele ponto sempre ético, né? Eu não sei até que ponto que a gente está com consciência necessária para poder trabalhar dessa maneira, né? Eu acho que a IA é muito boa para dar suporte às decisões, né? Ela consegue processar muitas coisas. Semana passada a gente falou até daquele exemplo de Brasília, que eles processaram todos os discursos e tiraram padrão a partir disso. Então, você conseguir processar grandes quantidades de dados é uma coisa real, que a gente sabe que ela faz muito bem feita, né? Mas a gente não pode esquecer do lado humano, né?
Outra coisa é você ir para uma coletiva, exatamente, o repórter perguntar e quem responder não é o candidato, é
exatamente
a inteligência artificial.
Exatamente, né? E isso passa segurança, né? Sim. O exemplo que aconteceu no Reino Unido não passou segurança para as pessoas não engajaram nessa ideia e não deu certo, né? Então, como isso vai ser usado, como isso, se der certo, se esse candidato se eleger, vamos ver aí, temos assunto bastante para as próximas colunas.
Quando ele for na tribuna falar lá na vereança, quem que vai falar? Vai ser ele ou vai ser um caricato artificial, né? Tem essa questão. É interessante porque você tem um volume muito grande nas eleições, principalmente para quem é candidato a prefeito, né? Vereador, talvez um pouco menos, tem uma questão de nicho, mas para prefeito você tem que saber e falar sobre todas as áreas do município. E aí, para você conseguir entender todos os dados disponíveis de pavimentação, de obras, de estrutura financeira, você pode ter até um suporte da IA para apontar pontos principais, fazer resumos.
Com certeza, né? Se, vamos pegar o exemplo aqui de Ponta Grossa mesmo. Tem um monte de grupos de trabalho, um monte de comissões independentes, tem vários planos de futuro para a cidade. Será que os nossos candidatos sabem tudo isso? Será que algum deles está usando IA? Fica aí para você, nas suas entrevistas, perguntar como que eles estão usando isso também, né? Porque eu acho que é interessante para você conseguir filtrar, ver os pontos principais, mas usar isso como um tomador de decisão, esse eu acho que é o ponto crítico. A gente não pode fazer isso.
Algumas situações que eu já acompanhei, principalmente nas redes sociais, obviamente, é que tem a ferramenta que você tem que identificar que é algo produzido ou que teve influência da inteligência artificial. No entanto, muitas publicações que eu percebi não pareciam ter nada a ver com inteligência artificial. No máximo seria um layout, mas nem o layout parecia ser de fato. Então, não sei se há um receio ou se há um desconhecimento da forma de usar de fato, porque não parecia que tinha sido utilizado também. Então, você não está aproveitando.
E até a forma de escrita, né? A gente já brincou com isso várias vezes, né? Mas vale o alerta aí, gente. Vocês estão vendo posts aí, jornada incrível, isso é crucial para o desenvolvimento da cidade, coisas desse tipo. Isso tudo é conteúdo gerado por IA. Ah, tá errado. Não, eu sou defensor, eu acho que a gente tem que usar, mas volto no ponto de que a gente tem que tomar o cuidado para deixar isso humano e acessível também para quem está lendo, para quem está ouvindo, para quem está vendo aquele vídeo, né? Eu acho que tem que tomar um cuidado de não simplesmente copiar o conteúdo que foi gerado por IA, seja um vídeo, seja um texto, e replicar, né? Eu acho que a gente tem que ter aquele toque humano de deixar acessível, ainda mais quando eu quero entrar em contato e motivar as pessoas.
Tem que ver a verdade na fala, né? Que é o que vai acabar. Você pode ter um suporte ali, mas o que o teu candidato falar, você tem que ver se o discurso dele se sustenta, né?
Exatamente. E tem outro ponto nesse mundo das eleições agora, é a quantidade de jingles, né, gente? Uhum. É, a gente já brincou aqui também uma outra quarta-feira sobre essas ferramentas que geram áudio, músicas. E nessa matéria que saiu na Folha até, que a gente está usando como principal pauta para hoje, ela fala sobre essa questão de que tornou acessível para muitos candidatos que não tinham como pagar um jingle, que não tinham como... E aqui de volta, né? Levanta aquele ponto de quem produz isso e vive disso, né? Eu tenho amigos meus que trabalham com isso e falam, cara, essa é a época que a gente consegue produzir mais e fazer até um pé de meia, às vezes, produzindo jingle para um monte de gente, produzindo material. E ao mesmo tempo, com a IA, isso se torna mais fácil. Até nessa matéria, eles dão um exemplo lá de São Paulo, eles estão usando a realidade de São Paulo, que o cara cobrava R$600 para fazer um jingle. É, ele mesmo cantando, e ele está cobrando R$200 para fazer, usando inteligência artificial, e ele consegue produzir.
O mesmo produtor, né, no caso.
Sim, o mesmo produtor. Só que ele falou, cara, eu produzia um jingle, eu demorava, sei lá, 4-5 dias para conseguir fazer inteiro o processo. Estou levando 2-3 horas usando inteligência artificial.
É muito interessante isso, né? Porque você pensava que poderia substituir aquele produtor. No entanto, o próprio produtor, em determinada situação, ele viu que ele poderia ser mais produtivo em algo utilizando a inteligência artificial. E você vê também outras pessoas que elas mesmas vão contratar alguma IA ali, pagar um valor e produzir o seu próprio jingle. É uma questão de democratização, por um lado, mas também de suporte. Então, a gente tem que ver muito essa questão de recursos, como que é debatido. O pessoal tem que ter bastante atenção, principalmente nesses discursos de não utilizar tal verba ou utilizar tal verba, porque tem gente que tem o próprio dinheiro para utilizar e tem gente que não tem dinheiro para poder ser candidato, mas tem proposta. Então, é bastante sensível para debater esse assunto. Professor, mais algum detalhe?
Não, acho que é só para o pessoal ficar esperto a tudo que está acontecendo aí, gente. Não esquece de qualquer coisa que vocês acharem que está fora do padrão, denuncia nos órgãos que existem para isso, né? Existem várias ferramentas aí do próprio TSE e tudo mais para fazer isso, porque a gente tem que ficar atento e desenvolver o nosso senso crítico. Acho que trazer esse assunto para conversar é justamente a gente entender o lado legal de tudo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, desenvolver o nosso senso crítico de não acreditar em tudo que a gente está vendo aí, ainda mais em épocas que vão definir os próximos 4 anos.
Sim, vocês vão ficar ali por 4 anos, essas pessoas. Vai querer uma IA comandando? Então. Tem que ver. Bem certo. Pode ser um suporte, pode ser uma utilização. Obrigado, professor. Até semana que vem.
Obrigado, gente. Até semana que vem.